Nossa reunião, apreciação e votação de atas, de que não há, seguirão na próxima semana. Depois, segundo ponto, distribuição de iniciativas legislativas, ou seja, designação de deputado autor de parecer e deliberação da submissão à apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar. Temos a primeira iniciativa, peço silêncio, por favor, projeto de lei 1086 do PEV. Cabe ao Partido Socialista indicar e será e também do projeto de lei 1101 do PAN. Portanto, o Partido Socialista dá-me nota que hoje não indica e indicará posteriormente. Depois temos aqui uma questão. Projeto de lei número 1088/13 do Bloco de Esquerda, que a informação que temos é que foi solicitado pelo PAN baixar à Comissão de Saúde. E, portanto, perguntamos se concordam.
O projeto do PAN é que baixou, esteve cá. Depois já baixou.
Então, explique. Mas pelo explique, não. O PAN esteve cá. Mas fala aqui ao micro.
Não.
Tem de ser porque
não, apresenta, não vai. Apresentou o parecer, a deputada, da semana Sim. passada, foi a plenário, só que baixou em nova apreciação à saúde. Eles pediram que baixasse em nova apreciação à saúde.
O outro,
o do PAN. O PAN pediu em plenário,
e
na sexta-feira, sim, e baixou à
baixou
saúde.
Baixou à saúde.
Para nova apreciação na generalidade.
Temos, antes da Joana, temos o José Soeiro que pediu a palavra também. Okay. Senhor deputado
José Soeiro. Senhor Presidente, por nós, o nosso projeto baixa também à saúde.
Não, mas...
Na nossa opinião, temos...
Com conexão?
Assim, eu, tanto quanto sei, ela baixou a do PAN e tal como a do Bloco, por razões óbvias, porque tem a ver com a regulamentação de uma profissão, o que normalmente é competência desta Comissão, baixou esta Comissão. O PAN é que pediu para que o projeto fosse para a área da saúde. Do ponto de vista do Bloco de Esquerda, nós achamos bem que isso possa ser feito pelos deputados da área da saúde. Em todo caso, se houver alguma objeção regimental e for preferível que fique nesta comissão ou que fique como competência partilhada entre as duas, nada contra também. Quem fará da parte do Bloco de Esquerda este processo legislativo? É o deputado Moisés Ferreira, que é da área da saúde, por isso é que para nós até é conveniente que seja acompanhado pela área da saúde. Mas se for nesta comissão, que seja nesta comissão.
Muito obrigada, Sr. Presidente.
E peço a vossa melhor atenção.
Relativamente a este assunto, quero relembrar que, no caso do projeto do PAN, ele foi inicialmente distribuído à saúde e depois, justamente, foi redistribuído à Comissão de Trabalho e Segurança Social. Aliás, foi aquele que gerou alguma discussão, porque não houve discussão pública, não houve tempo para a questão da discussão pública. Este é um projeto que regulamenta uma profissão. Não vemos no PSD como é que em algum momento as profissões, os projetos não são analisados relativamente à profissão a que respeita, mas sim à regulamentação da profissão, porque esse é o âmbito do projeto, uma regulamentação de uma profissão. É um tema complexo, que está, aliás, relacionado com um grupo de trabalho que está a decorrer nesta comissão, que é das ordens profissionais. Tudo isto tem que ver com a regulamentação de profissões. Não é uma questão de sumenos importância, não se limita à profissão em si mesmo que se pretende regulamentar, mas à regulamentação em si. Portanto, eu não sei sequer, confesso, se isto pode ser decidido pelo proponente. A mim parece-me que, sendo uma regulamentação de profissão, deve estar nesta comissão, ponto. Mas se isto estiver a ser discutido ou puder ser discutido à vontade dos grupos parlamentares, dizer que para nós a regulamentação de uma profissão é óbvia e inequivocamente matéria da Comissão de Trabalho e Segurança Social. Obrigada.
Eu pergunto mais ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Posso? Sr. Presidente, apenas para solicitar um esclarecimento. Quem decide a que comissão é que baixa um determinado projeto de lei é o Presidente, é o PAR. Se foi decidido que baixava esta comissão, é isso que sucede. Foi isso que sucedeu, aliás, com o do Bloco. E, portanto, eu não estou a entender o que é que aconteceu, entretanto, para que justifique esta discussão.
explicar.
Houve uma alteração de decisão do PAR que tenha sido comunicada ao plenário? Não houve? O que é que está a acontecer? É só isso, porque eu não consegui perceber.
Eu chamei a sua atenção porque foi solicitado que esta matéria fosse para a saúde. E a minha obrigação, quando estávamos no processo da distribuição de iniciativas, informar as senhoras e senhores deputados do efeito. Sr. Deputado José Soeiro.
Eu também, para esclarecer equívocos, o meu também é pedido de esclarecimento. O projeto do PAN não foi para a Comissão da Saúde? Não está na Comissão de Saúde? É que eu percebi que estava na Comissão de Saúde, por isso é que disse que se há um processo relativo sobre este tema que está na Comissão de Saúde, então naturalmente isto deve ir para a Comissão de Saúde. Se não está na Comissão de Saúde, retiro o que disse. O que eu disse foi proporcionado pelo facto de ter a informação, que eu gostava de confirmar se é assim ou não, que o projeto do PAN tinha ido para a saúde. E nesse sentido, por nós, faria toda a lógica que estivessem os dois a ser discutidos na mesma comissão. Se não é assim, se o projeto do PAN está na Comissão de Trabalho, faça-se na Comissão de Trabalho, com certeza.
Um deles. Sim, sim. Pode usar a palavra, senhora deputada.
Sr. Presidente, é o seguinte, de acordo com a informação que nós temos aqui da iniciativa, foi pedido que ela fosse para a saúde e ela foi distribuída à saúde, agora. Mas, na nossa opinião, e de acordo com aquilo que já foi dito pela deputada Joana Barata Lopes, tratando-se de uma regulamentação de profissão, independentemente...
Vamos ouvir a senhora deputada, por favor.
Independentemente da profissão, é esta a comissão competente. O que eu acho é que, de facto, tratando-se de uma área específica, que é a área da saúde, como em outras, pode ser, ou deverá ser, em conexão com a Comissão da Saúde. Mas nada além disso, porque senão... Qualquer dia temos a regulamentação de uma outra profissão, qualquer dia esta comissão perde completamente as suas competências e não se cumpre aquilo que está no regulamento.
António Carlos Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O meu pedido de esclarecimento fazia todo o sentido fazê-lo e agora já tive a resposta ao pedido de esclarecimento. O que nós temos aqui é uma questão formal que é relevante e complicada. É que o PAN... solicitou a baixa sem votação no plenário e a baixa sem votação solicitou que baixasse à saúde e o plenário votou, votámos todos por unanimidade, não nos apercebemos e portanto formalmente há uma deliberação do plenário a dizer que baixa à saúde e portanto a questão para ser resolvida é a informação que foi dada. E, portanto, a baixa, desculpem que vos diga, os requerimentos para baixa sem votação indicam a comissão a que baixa. E o PAN, quando faz o requerimento, e a informação que me deram agora, o PAN, quando faz o requerimento dizendo baixa à Comissão de Saúde, não é?
Está aqui. Apresentado pelo PAN, está baixa à Comissão de Saúde.
Certo. Pois é, mas o problema está aí, que é, há uma decisão do plenário. E, portanto, eu julgo, Sr. Presidente, se me permite fazer uma sugestão, que o ideal seria, consultando o partido proponente e o Sr. Presidente da Comissão de Saúde, procurarem, enfim, de alguma forma, encontrar uma única comissão e um único modelo para que esta questão se resolva, porque não faz sentido, por exemplo, o do Bloco estar aqui e o do PAN estar na saúde, e, uma vez decidida essa matéria, poder, desse modo, ser corrigida a decisão que tiver que ser corrigida. Mas uma delas já tem que ser corrigida de forma a que o processo legislativo fique numa só comissão. E, portanto, fica esta minha sugestão para que seja consultado o Presidente da Comissão de Saúde e o PAN para que se defina em que comissão é que vai correr. Obviamente o Bloco também, porque o Bloco também tem proposto projeto nesta matéria, mas está num processo mais atrasado, uma vez que ainda não foi ao plenário.
Sim. Deputada
Deixa-me só relembrar que, como eu disse, este projeto foi... Este não, o do PAN, portanto, aquela que estamos a referir, foi distribuído à Comissão de Saúde inicialmente e foi a própria Comissão de Saúde que enviou um ofício para o Sr. Presidente da Assembleia da República pedindo para que ele viesse para a sua comissão competente, que era esta, de acordo com a Comissão de Saúde. Ora, tudo aquilo que disse o Sr. Deputado António Carlos Monteiro faz sentido, que se façam estas diligências, mas se calhar convém considerar também o processo todo, porque já tinha havido do próprio PAR, com certeza que sim, mas é só para relembrar que este tinha sido o processo, não é? Lá teria alguma razão, com a pronúncia da própria Comissão de Saúde.
Senhoras e senhores deputados, julgo que em conclusão, fez todo o sentido, neste ponto da nossa ordem de trabalhos, eu ter chamado a atenção desta situação, que não é usual, mas isto releva que continuam a existir buracos nas disposições legais e regimentais aplicáveis em vigor e que muitos de nós, à sexta-feira, votamos coisas sem nos apercebermos do que estamos a votar. Como se recordam, desde o início, que esta comissão está a trabalhar, eu sou muito cioso do nosso território, da nossa esfera de competência, e sou sempre sensível deste tipo de questões que foram aqui colocadas por várias senhoras deputadas. Esta matéria fica adiada e tentaremos que na próxima semana algumas dessas diligências que foram sugeridas pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro possam ser feitas, por forma a tentarmos encontrar aqui uma maneira de ultrapassar este episódio. A senhora deputada tem a palavra.
Muito obrigada. Só uma pequena retificação. É quando põem um requerimento à votação, não dizem para que comissão é que vai baixar, só dizem no final. E, portanto, os deputados, mesmo que alguns de nós estejamos distraídos, volta não volta, neste caso não tivemos a culpa. Muito obrigada.
Indicar um relator sobre o projeto de lei número 1092/13.
Serei o próprio. Sr. Presidente, diga-me uma coisa. Uma vez que nós vamos estamos a concluir um processo legislativo sobre esta matéria e que agendamos já, se não estou em erro, para dia 22 de fevereiro, a votação na especialidade, o que é que vai acontecer a este projeto? Ele depois vai direto para o grupo de trabalho? Ou tem que ir a plenário antes de ir para o grupo de trabalho? Tem que ser agendado em plenário, pelo PAN.
Exato, mas requerido pelo respectivo partido.
Mas ele depois pode ir para o grupo de trabalho, é? É isso? Não, é que eu estou, como vou fazer o relatório, também estou a tentar perceber um bocadinho a questão.
Exatamente.
E quando este projeto for agendado no PAN, no votado, se for, não é? O grupo de trabalho estará fechado.
É isso. Não é? Pronto, não, mas quer dizer, ou seja, uma vez que os agendamentos para plenário já estão agendados e a agenda do plenário já está tapada, entre aspas, até depois da nossa votação na especialidade, este projeto, na prática, se vier a ser discutido, já vai ser discutido depois de nós termos feito as alterações. Portanto, há aqui uma... Pronto, é só... Vou dar nota disso no relatório. Está bem, é a minha... Pronto, estou a perguntar só para confirmar se eu estava a fazer uma leitura correta do processo, porque às vezes podia-me estar a escapar aqui alguma coisa. E como somos nós o relator, serei o próprio relator, se é por tempo.
Rita Rato, senhora vice-presidente Rita Rato, tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, peço desculpa, mas só consegui estar agora devido a outros compromissos. Eu acho que sobre essa questão do projeto de lei do PAN, que baixou à comissão, eu acho que houve um parecer desta comissão, foi a deputada Joana Barata Lopes que fez, e eu acho que... O projeto de lei tem um problema, mas de qualquer forma resolve-se nesta comissão. O projeto de lei não refere apenas à administração pública, refere técnicos em geral. mas seja como for, matéria de carreiras e estas questões na administração pública são desta comissão, por isso eu acho que esta comissão deve ficar nesta comissão, o projeto de lei. Sobre a questão que o deputado Jéssica estava a colocar, eu acho que, assim como os partidos não podem ser inibidos de iniciativa parlamentar, também os grupos de trabalho não podem ficar ad eterno suspensos se os grupos parlamentares o quiserem. Portanto, o que pode acontecer, e ao longo deste processo aconteceu, de resto, ao longo deste processo aconteceu, o grupo de trabalho, como teve tanto tempo constituído, houve propostas que, entretanto, foram discutidas na generalidade, acabaram por baixar e foram integradas, porque estávamos numa fase muito inicial do grupo de trabalho. Nesta fase não faz sentido, porque nós já ouvimos quase... Quantas pessoas? 14 entidades? Ou mais? Sobre aqueles projetos. E, portanto, também não vamos agora iniciar toda a discussão por causa de um projeto. Cada grupo parlamentar é que terá que fazer. Não, cada grupo parlamentar fará daquele projeto o que entender. Sujeito à votação, é aprovado ou não, e depois, a partir daí, cada grupo tratará... Não, no grupo de trabalho já não pode vir, porque aquela iniciativa, a iniciativa do PAN, não está no grupo de trabalho. Tem que ser sujeito à apreciação normal. Pronto. Pois, se eles quiserem, fazem, não é? Não estão inibidos. Aliás, não o podem fazer porque eles não estão nesta comissão, acho eu. Não estão nesta comissão? Não. Não estão nesta comissão. Podem fazer propostas de alteração ao projeto deles. Eles têm um projeto no grupo de trabalho também. Não podem fazer, não podem participar nesse âmbito. Podem subscrever outras propostas de alteração. Pronto, mas isso eu acho que o partido se deve informar de como é que, o que é quer fazer e como é que o deve fazer. E podem fazê-lo. Agora, Sr. Presidente, só sobre... Nós tínhamos pedido o adiamento do ponto porque achávamos que era discussão dos projetos. E não é discussão, porque já foi feita a discussão. É só a redação final. Portanto, por nós, não temos nada a opor.
A deputada Carla Barros não está.
Sr. Presidente, ia pedir o adiamento deste ponto, porque a Sra. Deputada Carla Barros teve um imprevisto e ficaria para a próxima semana.
Mas era terminar hoje o prazo.
Já pedi essa informação e não há problema nenhum de ser adiado para a próxima semana.
Pronto. Quarto ponto, discussão e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2017. Passa a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez, cumprimentar as senhoras e senhores deputados. Relativamente ao parecer da Conta Geral do Estado de 2017, ele segue a estrutura que normalmente este tipo de pareceres seguem e, tentando não ser muito exaustiva, dar nota relativamente que, na nota introdutória, cabe à Assembleia da República tomar as contas do Estado e das demais pessoas coletivas que ele é determinar, com o parecer do Tribunal de Contas, que, após a apresentação pelo Governo da Conta Geral do Estado de 2017, o Tribunal de Contas emitiu o competente parecer, bem como o Conselho Económico e Social e a Unidade Técnica de Apoio Orçamental na Assembleia da República. A Comissão Parlamentar de Orçamento de Finanças e Modificação Administrativa solicitou à nossa Comissão Parlamentar que emitisse parecer relativamente às matérias competentes, nomeadamente trabalho e segurança social, e este parecer que aqui agora apresento integrará depois o relatório final da Comissão da COFMA. A elaboração deste parecer teve como base, naturalmente, o documento do Governo, que é a Conta Geral do Estado para 2017, incluindo a Conta da Segurança Social, e os parceiros que já referi do Tribunal de Contas, da UTAU e do SES. O objetivo, através deste parecer, na minha opinião, é de que cada um das senhores deputados e quem consulta o parecer consiga ter uma visão global sobre a matéria que no que diz respeito a trabalho e segurança social, vem, ou aquilo que vem disposto na Conta Geral do Estado para 2017. Faz-se um enquadramento macroeconómico também para se perceber o que depois vem a seguir e é dito sobre as matérias do trabalho e da segurança social, onde se explica que em 2017 houve um reforço do crescimento da economia mundial para 3,8%, tendo sido comparativamente de 3,2% em 2016. Dá-se nota de que esta evolução se deve à aceleração das economias avançadas, nomeadamente os Estados Unidos e o Japão, e em menor grau da União Europeia e do conjunto da área do euro, que é naturalmente relevante para nós, e ressalva-se o abrandamento da economia do Reino Unido, dando-se nota de que o crescimento do seu PIB terá atingido em 2017 o valor mais baixo dos últimos 5 anos. Dá-se também nota de que, como é normal que se faça para ter esta visão geral, que os países emergentes em desenvolvimento também viram aumentado o seu PIB de 4,4%, que tinha sido em 2016, para 4,8% em 2017. Apresenta-se um quadro que é retirado, também o quadro 1 da Conta Geral do Estado para 2017, que diz exatamente respeito a estes indicadores da economia internacional. Dá-se nota, então, da melhoria da economia da área euro, nomeadamente o crescimento do seu PIB. Dá-se nota relativamente ao investimento que permaneceu mais moderado. Estou, naturalmente, a citar e a cingir-me àquilo que está descrito na Conta Geral do Estado. E diz que isto acontece apesar das condições de financiamento se terem mantido favoráveis e da orientação política do BCE também se ter mantido, como tem vindo a acontecer nos últimos anos. Relativamente a Portugal, a atividade económica medida pelo PIB cresce 2,7% em 2017, acelerando face aos 1,6% de 2016. Dá-se nota de que o crescimento da atividade económica foi mais intenso na primeira metade do ano, com um crescimento médio de 3%, tendo desacelerado na segunda metade do ano para 2,4%. Segundo o Governo, esta aceleração face a 2016 deve-se à dinâmica do investimento e, por outro lado, a uma ligeira aceleração do consumo privado. O Governo também dá nota de que a procura externa líquida apresenta um contributo ligeiramente negativo, que é inferior ao do ano precedente, e que, face ao projetado no Orçamento de Estado para 2017, é notório um desempenho mais robusto do PIB, segundo o Governo, devido sobretudo a uma maior dinâmica da procura interna, enquanto a procura externa líquida registou um contributo inferior ao projetado. Insere-se também um quadro relativamente ao PIB e aos principais componentes, que é o segundo quadro da Conta Geral do Estado para 2017. Relativamente à questão da evolução do mercado de trabalho, segundo a Conta Geral do Estado para 2017, a taxa de desemprego em 2017 fixou-se em 8,9%, tinha sido de 11,1% em 2016. Considera-se que é um valor substancialmente menor que o previsto no Orçamento de Estado. Dá-se nota que esta diminuição é especialmente relevante num contexto de aumento da população ativa, mais 0,8%, e refere também o crescimento do emprego para de 3,3%, que é considerado pelo Governo como robusto. Na análise a estes dados, enfim, e também se insere um quadro relativamente a estes dados da população ativa, emprego e desemprego, também retirada da Conta Geral do Estado para 2017, na análise a estes dados é referido que os setores dos serviços, indústria e construção contribuíram positivamente para este crescimento do emprego, enquanto o setor da agricultura, civicultura e pescas contribuiu negativamente. Releva-se a diminuição dos desempregados de longa duração e o número de desempregados jovens, uma queda de 25%. De 25,2% em relação a 2016, no caso dos desempregados de longa duração, e de 13% no caso dos desempregados jovens. Por sua vez, estima-se que o emprego privado tenha crescido 3,7%, mais 1,9% pontos percentuais do que o registrado em 2016, enquanto o emprego público aumentou 1%. Ressalva-se que a evolução do emprego acima do crescimento do PIB levou a uma redução marginal da produtividade aparente do trabalho de 0,6%. De menos 0,6%, portanto uma diminuição. De acordo com o Conselho Económico e Social, apesar dos números positivos associados ao emprego, importa considerar que, e cito, uma parte significativa do emprego criado está associada a remunerações baixas e a vínculos contratuais precários, tendo o número destes contratos mantido uma relativa estabilidade. Por outro lado, tendo como referência ao nono relatório trimestral de acompanhamento do salário mínimo, 580 euros, perto de 40% das remunerações dos novos contratos são iguais ao salário mínimo nacional, tendo os últimos valores publicados relativos a 2018 mantido o mesmo peso relativo. Portanto, aqui faz uma comparação para lá da Conta Geral do Estado de 2017. Continuando a citar, verifica-se além disso que do desfazimento entre a dinâmica do emprego e a da produção, como aliás já tinha referido anteriormente, resultou numa redução da produtividade aparente do trabalho, cuja queda se foi aprofundando ao longo do ano. Apesar da melhoria da competitividade e das perspectivas de crescimento e da produtividade aparente do trabalho para 2018 e 2019, o SES chama a atenção para a importância da melhoria daquele agregado, portanto, o da competitividade e da produtividade, que tem estado muito penalizado por uma baixa intensidade de capital nas empresas e por uma ainda insignificante aposta da qualificação na qualificação de trabalhadores e gestores e, termino a citação. Relativamente à conta da Segurança Social, analisando a execução orçamental do ano 2017, constata, em termos gerais, que a receita efetiva evidencia um acréscimo de 3,8% em relação ao período homólogo 2016, totalizando 26.693,3 milhões de euros, e a despesa efetiva apresenta também um acréscimo de 1,9% em relação ao mesmo período do ano de 2016. Inclui-se neste ponto o quadro que diz respeito à execução orçamental da Conta da Segurança Social e eu vou-me impedir de ler aqui esta parte seguinte, dando nota de que, mais uma vez, todos os dados têm que ver com o que está disposto na Conta Geral do Estado, dando nota, como depois vem em algumas considerações, que há, aliás, é chamada a atenção ao Governo para esse ponto, alguma linguagem técnica que impede alguma compreensão, ou uma compreensão mais fácil para os não técnicos daquilo que é Contas Geral do Estado, e portanto eu vou-me eximir de ler aqui todos estes valores, que no entanto entendi que, uma vez que eram os considerados e apresentados pelo Governo, deviam aqui estar incluídos por serem os que dizem respeito de forma macro às receitas e às despesas da Conta da Segurança Social. Incluí também um gráfico desdobrados por sistemas, porque me pareceu justamente pela dificuldade técnica, ou para aqueles que não são técnicos a abordar estas temáticas, que o gráfico ajudava a perceber, nomeadamente, o desdobramento por sistemas do saldo orçamental na ótica da contabilidade pública. Quero também dar nota de que a Conta Geral do Estado, no capítulo que refere à Segurança Social, contém um ponto onde se apresenta a evolução e a análise das rúbricas mais relevantes. Diz o Governo que é por considerar isto para melhor compreensão das demonstrações financeiras consolidadas. Pelas razões que já expliquei, que têm que ver com a elevada tecnicidade, entendi que devia transpor diretamente o que estava escrito relativamente ao balanço e à demonstração, também para inserir estes quadros, o quadro 4 da Conta da Segurança Social e o quadro 7 da Conta da Segurança Social, respectivamente ao balanço e à demonstração, para que não vou ler aqui, mas que é transposto para que as pessoas que queiram ter acesso a estes valores, apesar da elevada tecnicidade que já aqui alertei, possam ter através deste parecer. E os quadros auxiliam, na minha opinião. Dar apenas nota de que, no que diz respeito ao balanço, ressalvar as dívidas de terceiros, a curto, médio e longo prazo, que, segundo o Governo, denotam um risco de cobrança, e também os fundos próprios do Sistema de Segurança Social, nomeadamente na parte em que realça que, em 31 de dezembro de 2017, o valor de carteiras de títulos do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social ascende a 15.768,1 milhões de euros, representando 16,03 meses da despesa paga com pensões do sistema previdencial em 2017, o que é, como todos percebemos, uma informação relevante na medida em que a lei de bases determina que o ótimo seria que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, não é o ótimo, é o que está definido na lei, cumprisse 2 anos, portanto 24 meses, no entanto há uma melhoria naquilo que é o saldo do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Como disse, depois acrescento a demonstração de resultados e, para terminar, no que diz respeito à Segurança Social, o SES realça a evolução favorável da sua situação financeira, dando nota de que o SES chama ainda a atenção, e estou a citar, para algumas questões que traduzem deficiências no funcionamento do sistema, sendo desde logo de destacar a insuficiente informação aos utentes e cidadãos em geral. E explicam, a Conta da Segurança Social 2017 não foi ainda publicada, a Conta Geral do Estado é pobre na informação fornecida e ainda não foi concretizada a criação de um sistema de estatísticas da Segurança Social, apesar dos progressos no aproveitamento e divulgação dos dados administrativos da Segurança Social. O SES chama ainda a atenção para a insuficiente, embora crescente, cobertura ao nível da rede de serviços e equipamentos sociais para a infância, creches e jardins de infância e, fundamentalmente, para a população idosa, tornando mais difícil a vida das famílias. Esta situação é particularmente evidente em algumas regiões, quer do interior, quer do litoral e periferias das áreas metropolitanas, e tenderá a agudizar-se caso não sejam feitos investimentos adequados, agravando-se ainda mais o atual quadro demográfico. Fim de citação. No que diz respeito ao Tribunal de Contas, o parecer não inclui não apenas a análise à conta da Segurança Social, que está na sua parte 1.3.3, mas também uma análise na sua parte 2, que é a sustentabilidade das finanças públicas, que respeita a pensões e ao património financeiro do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Restringe-se este parecer ao disposto no sumário do parecer do Tribunal de Contas, no que respeita ao âmbito da Comissão de Trabalho e Segurança Social, que são os pontos 16 a 19, inclusive. Isto para dizer que, na seleção daquilo que deve ou não ser incluído neste parecer, aquilo que tentei fazer foi incluir o que consta da Conta Geral do Estado e que é aquilo que o Governo nos faz chegar enquanto informação, e aquilo que foram os pontos mais importantes, ou que, no caso, por exemplo, do parecer do Tribunal de Contas, diz respeito ao sumário, portanto terão entendido que eram os mais relevantes na medida em que o consideraram no sumário, que tem que ver com as referências ou as notas que tanto o Conselho Económico e Social como o Tribunal de Contas entendem dar sobre a Conta Geral do Estado. Como digo, neste parecer incluo apenas, porque me pareceu na ponderação que era o que faria mais sentido, no que diz respeito ao Tribunal de Contas, as notas que constam do sumário do parecer do Tribunal de Contas, não dispensa, naturalmente, em nenhum caso, a leitura dos três parceiros que referi, o TAU, SES e Tribunal de Contas, mas entendi que assim também ficaria mais equilibrado. Esse é um sumário que inclui a questão dos valores, que também aqui já foi falada. Dá nota de que a Receita e a Despesa da Segurança Social continuam a evidenciar erros devido à omissão do registro de receita depositada em contas bancárias e à manutenção do registro em despesa de pagamentos de prestações sociais que não se concretizaram, estou naturalmente a citar. Destacam-se erros na atribuição de pensões, que resultaram sobretudo de falhas no sistema de controlo manual e em situações específicas de erros nas formas de cálculo. Dá nota de que o saldo do sistema previdencial e de repartição beneficiou, no ano 2017, de uma transferência extraordinária do Orçamento de Estado para financiamento do déficit de 430 milhões de euros e de transferências do sistema de proteção social de cidadania de 380 milhões de euros, que é também, como sabem, financiado, esta parte naturalmente não estava no parecer, financiado pelo Orçamento de Estado. Dar apenas nota que me esqueci relativamente ao Tribunal de Contas, porque me parece importante, ao parecer do Tribunal de Contas, também inclui apenas o sumário, porque o parecer, para além de ser exaustivo, inclui também o contraditório. Portanto, em muitas daquilo que foram as situações que o Tribunal de Contas entendeu que devia ser dado nota ao Governo, o Governo teve a oportunidade de responder e no documento do parecer encontram-se esses ofícios também. Portanto, entendo que cada um deve poder consultar ambas as partes, ou seja, as notas e o contraditório relativamente a elas. Relativamente à minha opinião, reservo-a nesta sede. E relativamente às conclusões, considerando que compete à Assembleia, nos termos e para os efeitos, tomar as contas do Estado, que incumbe à Comissão de Trabalho e Segurança Social emitir, nos termos regimentais, o competente parecer à Conta Geral do Estado, incluindo a relativa à Conta da Segurança Social, que este parecer incide sobre os domínios do âmbito específico de intervenção da Comissão Parlamentar de Trabalho e Segurança Social, respeitando-se ao emprego e segurança social, que visa constituir um contributo para o relatório final da COFMA, e que na elaboração deste parecer foram tidos em conta o documento da Conta Geral do Estado de 2017, incluindo a Conta de Segurança Social, apresentado pelo Governo e os parceiros do Tribunal de Contas, da UTAU e do SES. Esta Comissão delibera, nos termos regimentais aplicáveis, remeter o presente parecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Modificação Administrativa. Peço desculpa pelo tempo que tomei.
Cumprimento a Sra. Deputada pela apresentação, pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever na fase de debate. Não havendo inscrições, a Sra. Deputada Wanda Guimarães tem a palavra.
Eu não posso deixar de saudar o trabalho feito pela Sra. Deputada Joana Barata Lopes. É, de facto, uma missão ciclópica quase e, portanto, pelo rigor que pôs na sua apresentação. Muito obrigada.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passo ao quinto ponto da ordem de trabalhos para fazermos a apreciação e posterior votação de um parecer da autoria do deputado Tiago Barbosa Ribeiro relativo a três diplomas. Projeto de lei 481/13 do PCP, projeto de lei 520/13 do Bloco de Esquerda e projeto de lei 894/13 do Partido Ecologista Os Verdes. Tem a palavra o Sr. deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Com a brevidade possível, apresentar o parecer conjunto para os três projetos de lei que o Sr. Presidente referiu, relativos basicamente ao regime especial de acesso às pensões de invalidez e velhice dos trabalhadores das pedreiras, três projetos, um do PCP, outro do Bloco de Esquerda e outro do PEV. E, portanto, o parecer que pude enviar tem a estrutura habitual e, portanto, salientar apenas alguns pontos. Na parte da introdução e dos considerandos, uma vez que as iniciativas se reportavam alterações ao Decreto-Lei 195/95, que, por sua vez, estabelece o regime jurídico específico de segurança social dos trabalhadores das minas, que foram contemplados em artigos específicos do Orçamento do Estado para 2019, os proponentes destes três projetos já procederam à substituição dos textos originais já depois da aprovação do Orçamento do Estado. Por sua vez, a discussão conjunta na Generalidade, que vai decorrer amanhã, precisamente, em sede plenário, engloba uma petição da iniciativa de Manuel Joaquim Soares Teixeira e outros, trabalhadores das pedreiras, que já podemos também receber em audiência nesta comissão, que solicitam a definição de reformas justas e o reconhecimento da profissão de pedreiro como desgaste rápido. Relativamente ao objeto, motivação e conteúdos das iniciativas, os três projetos analisados no parecer conjunto procedem à eliminação do fator de sustentabilidade para as pensões estatutárias previstas no DL 195-95, sendo que, no caso da iniciativa do Bloco de Esquerda e do PEV, esta alteração é alargada a todas as pensões atribuídas ao abrigo de regimes especiais de antecipação da idade de pensão de velhice, por motivo de natureza especialmente penosa ou desgastante da atividade profissional exercida. A iniciativa do PCP e do PEV mantém igualmente uma alteração no número 1 do artigo 4º do Decreto-Lei que está anteriormente referido, que altera a redução de um ano na idade legal da reforma por cada dois anos de serviço prestado. A nível de enquadramento legal, nada a referir, está todo o enquadramento legal, doutrinário, está na nota técnica conjunta que é anexada. Relativamente à conformidade dos requisitos formais, apenas uma nota, atendendo que os textos dos três diplomas foram substituídos e o seu objeto foi alterado, sugere-se que sejam objeto de aperfeiçoamento em sede de apreciação da especialidade ou redação final, nomeadamente para os adequar ao novo objeto. Igualmente, os presentes, estes diplomas promovem alterações ao decreto-lei já referido e, dessa forma, para dar cumprimento aos pressupostos da lei formulário, segundo o qual os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem e, caso tenha havido alterações anteriores, identificar os diplomas que procederam a essas alterações, sugere-se a inclusão, por exemplo, na norma que diz respeito ao objeto, dessas menções. Em relação à entrada em vigor dos projetos de lei, no caso do PCP e do PEV, em caso de aprovação, obviamente, ela só ocorre com a entrada em vigor do Orçamento de Estado subsequente à publicação, portanto está salvaguardado o limite da norma da Lei Travão. No caso da iniciativa do Bloco de Esquerda, em caso de aprovação, será necessário fazer coincidir a entrada em vigor com a do Orçamento de Estado subsequente para respeitar, para fazer cumprir a lei Travão. Em termos de iniciativas legislativas, petições pendentes e anexas sobre esta matéria, efetuada a consulta, encontra-se um projeto de lei do PCP, o projeto 824, que promove ou procede à eliminação da aplicação de fator de sustentabilidade às pensões por desemprego involuntário de longa duração e prevê a revisão dos regimes e medidas especiais de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice. Portanto, está o parecer apresentado. No caso das conclusões, essencialmente propõe-se apenas que, como apenas para reiterar, que sendo as iniciativas legislativas aprovadas na generalidade, em sede de discussão e votação na especialidade ou na fixação da redação final, o título passa a conter o número de ordem de alteração introduzida e o objeto seja aperfeiçoado para cumprir a lei formulário. Muito obrigado.
Muito obrigado. Também o cumprimento e felicito pela apresentação, pelo trabalho realizado e pergunto se alguém se quer inscrever. Senhora Deputada Rita Rato tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pela elaboração do parecer e dizer, de facto, como bem referiu, o PCP substituiu o texto da iniciativa, tendo em conta alterações que foram aprovadas em sede do Orçamento de Estado e, por isso, alterámos o projeto de lei e propusemos não apenas a eliminação do fator de sustentabilidade, como na primeira versão do projeto nós tínhamos a eliminação de um ano de serviço por cada dois anos de trabalho, neste caso, nas condições a que se, para que remete o diploma, seja aos trabalhadores pedreiros, seja aos trabalhadores mineiros. E, portanto, fizemos clarificar a proposta no texto de substituição com aquela que tínhamos apresentado em sede do Orçamento de Estado, que é não dois anos para um, mas seis meses para três meses. Pronto, e, portanto, era essa a clarificação, foi essa a clarificação que fizemos.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também saudar o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro pela elaboração do parecer, do relatório. A razão pela qual nós arrastámos este projeto, alterando o seu conteúdo, é precisamente porque a petição que foi entregue ao Parlamento reivindicava o reconhecimento do desgaste rápido e com as respectivas consequências em termos de segurança social e de acesso à pensão antecipada ou em condições de antecipação em função do desgaste rápido. E, portanto, nós alterámos também o articulado do projeto, precisamente para concentrar sobre essa questão que foi já resolvida no Orçamento de Estado, mas ficou a questão do fator de sustentabilidade. Estou a intervir porque não temos a mesma interpretação do deputado Tiago Barbosa Ribeiro sobre ficar para o próximo orçamento por duas razões. Primeiro, porque o nosso projeto prevê a regulamentação no prazo de 30 dias do artigo 2º e porque o orçamento tem uma norma programática que diz que o Governo compatibilizará o fim do fator de sustentabilidade com os outros regimes, nomeadamente a CGA e os regimes especiais. E, portanto, nós entendemos que o orçamento que foi aprovado, não estabelecendo os termos em que essa compatibilização será feita, e por isso, se esta lei for aprovada, esses termos passarão a ser de lei, mas o orçamento já prevê num artigo que esses termos serão compatibilizados. Por via de quê? Naturalmente, um instrumento legislativo que é da competência do próprio Governo, tal como fez relativamente aos outros decretos das pensões. E, portanto, nós entendemos que, uma vez que há o compromisso no orçamento dessa compatibilização ser feita ao longo do primeiro semestre, se este projeto de lei for aprovado, existem as condições para que, no momento em que a lei que nós aprovamos, a alteração ao decreto que nós aprovamos no orçamento, entra em vigor, porque ainda não entrou porque falta a regulamentação da lista das profissões, e entra em vigor também esta questão do fim de fator de sustentabilidade para os trabalhadores a quem foi reconhecido o desgaste rápido. Porque, do nosso ponto de vista, não faz grande sentido nós estarmos a dizer que aqueles trabalhadores têm direito a reformar-se com uma idade diferente, com uma idade própria de reforma deles, e depois considerarmos, para efeitos legais, que quando eles pedem a reforma na idade que a lei lhes confere por causa do desgaste, que é a sua idade de reforma, ao mesmo tempo estarmos a dizer que essa é uma reforma antecipada, uma reforma por antecipação. Não, é a idade de reforma daquela profissão e daquele regime. E, portanto, nós não entendemos que o nosso projeto remeta necessariamente para o próximo orçamento. O nosso entendimento é diferente e, portanto, queria salvaguardar esse aspecto.
Tiago Barbosa Roberto, tem a palavra.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, no seguimento da intervenção do Sr. Deputado José Soeiro, só referir o seguinte. Há uma dimensão, digamos assim, do conteúdo político dos projetos, do qual eu me reservo a intervenção amanhã e, portanto, não a farei agora. Relativamente à dimensão da adequação do normativo estatutário, legal e regimental em vigor em que incide o esqueleto do parecer, essa referência que foi incluída resulta daquilo que está na própria nota técnica elaborada pelos serviços. E, portanto, na própria nota técnica elaborada pelos serviços, na página 6, refere especialmente a esta salvaguarda que deve ser tida em conta, atendendo à análise, do novo. E, portanto, é nesse sentido que achei por bem plasmar essa salvaguarda e essa referência no parecer, atendendo àquela que foi o trabalho dos serviços em torno da nota técnica. Muito obrigado.
Sr. Deputado José Soeiro.
Sr. Presidente, nós discordamos dessa interpretação, porque o diploma que regula o fator de sustentabilidade não é, a regulação do fator de sustentabilidade e do fim do fator de sustentabilidade, tal como aconteceu relativamente ao regime dos 60-40, vai ser um diploma do Governo. Vai ser um diploma do Governo. É nesse diploma do Governo, e isso resulta de uma norma do Orçamento, nós aprovamos uma norma no Orçamento que diz que o fator de sustentabilidade deixará de aplicar-se às pensões que aos 60 anos de idade tenham pelo menos 40 descontos, deixa de se aplicar o fator de sustentabilidade. Aprovamos ainda no Orçamento que o fim do fator de sustentabilidade, que esse fim do fator de sustentabilidade será ainda compatibilizado com a Caixa Geral de Aposentações, à qual esta norma ainda não se aplicou porque está à espera de um diploma da autoria do Governo, um decreto-lei provavelmente, e que no mesmo processo, durante o primeiro semestre, se compatibilizará o fim do fator de sustentabilidade com os regimes especiais, dentre os quais este consta. E, portanto, esse é um instrumento do Governo. E esse instrumento do Governo não está sujeito, para acabar com o fim do fator de sustentabilidade, não está sujeito à lei travão. E quando nós definimos que estas profissões deixam de se aplicar o fator de sustentabilidade, nos termos em que o Governo regulamentará por via de um decreto-lei que é da iniciativa do Governo, isto significa que é possível, e é essa a nossa interpretação, e eu insisto nela, e acho que é naturalmente a correta, senão não a defenderia, mas estas... Admito que possa haver outros entendimentos, mas queria chamar a atenção para isto. O Orçamento de Estado é uma lei que tem já previsto que no primeiro semestre, por iniciativa do Governo, será feita a compatibilização do fim do fator de sustentabilidade com os regimes especiais. E por isso, essa referência parece-nos que sugerimos que ela seja feita de outra forma. Eu sei que não está nas conclusões, mas estou só a chamar a atenção porque essa é a nossa interpretação e tivemos o cuidado precisamente de arrastar o projeto nesta fase, tentando redigi-lo de modo a ele ser compatível com a norma do orçamento.
Oh, Sr. Presidente, para além, as questões que foram colocadas, eu acho que têm que ser objeto de discussão. Eu gostava muito que fosse objeto de discussão porque isso teria significado a aprovação dos projetos. E, portanto, eu acho que nós podemos estar a antecipar uma discussão, ou seja, que tem um impacto, não é? Mas era bom que tivéssemos essa discussão em breve, porque isso significaria que da parte do PS existe disponibilidade para a aprovação destes projetos. E eu acho que a proposta política e a discussão política na Assembleia da República é feita também como uma posição de força e de posição por parte de cada um dos partidos, porque estes partidos, e particularmente o PS, o PSD e o CDS, rejeitaram a proposta do PCP em sede do Orçamento de Estado que previa isto. E, portanto, eu sou realista quanto a achar que a opinião do PS não mudou, infelizmente, assim tanto de há uns meses esta parte, mas achamos que a justeza da proposta e a importância da proposta e da dinamização desta petição faz todo o sentido. Agora, eu só acho que, independente, o nosso projeto de lei do PCP já não me recordava, mas eu acho que entra em vigor com o próximo. Não tinha a certeza. Mas, independentemente disso, que eu acho que em caso de aprovação teria que ser, obviamente, resolvido, isso colocaria as coisas no outro patamar, que infelizmente eu acho que não é aquele que se prevê, mas pronto, acho que a confirmar-se a aprovação destes projetos, isso terá que ser tido em conta, em certa especialidade. Se pode dirimir a entrada em vigor das normas, dos projetos.
Senhor Deputado António Carlos Monteiro tem a palavra.
Eu peço só que possamos ser sucintos, que ainda temos muitos pontos na nossa ordem de trabalhos. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu iria apenas chamar a atenção para que esta não, a questão que tem vindo a ser discutida não consta das conclusões e, portanto, daquilo que efetivamente é votado em relação ao parecer. E, portanto, compreendendo que toda esta discussão fará sentido nos partidos que suportam o Governo e que nós sabemos que, aliás, têm má experiência, mas pelos vistos não aprendem com os erros, e têm má experiência, porque basta ver a norma relativa aos professores que ficou negociada entre esses partidos para aprovarem o orçamento do ano passado. Continuamos outra vez com o mesmo problema a arrastar-se para este ano. E, portanto, este tipo de expectativas que são alimentadas, designadamente pelo Bloco de Esquerda, neste debate, com toda a franqueza, eu sugeria que fossem reservada essa matéria para a discussão no plenário, e vamos votar aqui as conclusões do parecer, e quanto às conclusões, nós estamos de acordo. E penso que em relação às demais questões são prerrogativa do deputado relator inscrever ou não naquilo que é o seu relatório, sendo que eu compreendo a observação por parte de quem já o ano passado em relação a matérias que para nós até pareciam claras ou que para o Bloco pareciam claras relativamente à questão dos professores, pelo visto afinal não era claro.
Só tenho mais uma inscrição, é a última, o deputado José Soeiro.
Bom, eu insisto, eu percebo o comentário e a intervenção da deputada Rita Rato, mas o nosso projeto visa justamente, no modo como está redigido, reencaminhar para uma regulamentação que vai no sentido da norma aprovada no orçamento, porque de facto no orçamento foram chumbadas propostas do Bloco de Esquerda e do PCP para eliminar o fator de sustentabilidade para as profissões de desgaste rápido e, ao mesmo tempo, houve um outro sinal paralelo e, se quisermos, sobre o mesmo tema, em que se dizia que no primeiro semestre será compatibilizado esse regime. E essa expressão da compatibilização, enfim, depois vai ter que ser concretizada naturalmente. A nossa expectativa é que essa compatibilização possa incluir profissões de desgaste rápido como esta. E por isso é que insisto sobre este ponto. Não vou falar mais aqui na comissão sobre o assunto, porque votaremos as conclusões e assim será, mas tenho que insistir, porque nós ponderámos isso no modo como redigimos o nosso projeto de lei, e tinha que chamar a atenção que nós não subscrevemos o entendimento que está feito nesse parágrafo do relatório, ainda que vamos naturalmente votar favoravelmente as conclusões.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sexto ponto, ordem de trabalhos, discussão e votação na especialidade de duas iniciativas legislativas. Uma do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o projeto de resolução número 713/13, e outra, o projeto de resolução número 1177/13 do PAN. Inscrições? Alguém se quer inscrever? Então, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto sétimo, admissão de petições e designação, se for necessário, em função da admissibilidade ou não das mesmas, dos respectivos relatores ou relatoras. Iniciativa 513/13, da iniciativa de Pedro Schoide e de Amélia Cardoso e outros, que solicitam igualdade no exercício profissional de terapeutas não convencionais. Senhor Deputado, António Carlos Monteiro tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Olhando aqui a informação dos serviços que propõe o indeferimento desta petição, por ser o indeferimento liminar, por ser uma repetição de uma petição anterior, o que eu chamava a atenção é que a petição anterior correu os seus termos na Comissão de Saúde. E, portanto, a minha sugestão era de que, com esta informação que diz que se trata de uma petição repetida, faria sentido reencaminhá-la para a Comissão de Saúde, para que seja a Comissão de Saúde, que foi a comissão que tratou da anterior, poder tomar essa decisão, e aí com toda a justiça, porque foi quem já analisou a outra, não foi exatamente o nosso caso.
Retiro do vosso silêncio o sinal de concordância. Senhora Deputada...
Obrigada. Nós temos um processo legislativo nesta comissão, acho eu, sobre as terapêuticas não convencionais. Não é que vai de encontro a esta petição, a regulamentação. O âmbito é o mesmo, o objeto é o mesmo?
O projeto legislativo nasceu de outra petição, portanto eu não sei se é muito avisado em enviarmos para a saúde.
Esta petição
estamos mais uma vez a violar o nosso território.
Esta petição tem quantas assinaturas?
12.909.
Ainda por cima há um processo legislativo na comissão sobre isso. Nós interferirmos, acho complicado. Não interferir, ou seja, aceitar a petição, é isso?
Não, aquilo que está aqui em causa é o seguinte, da nossa parte é interferir, liminarmente. O senhor deputado António Carlos Monteiro está a sugerir que se envie para a saúde.
Não, eu acho que como há um processo legislativo sobre isso nesta comissão, deve ser a decisão desta comissão.
Salvo melhor opinião, eu acho que devemos ou aceitar ou recusar, mas não enviar para a saúde.
Sim. Eu acho que é difícil recusar com esse argumento, ainda por cima porque há um processo legislativo que não está concluído nesta comissão. Mais vale aceitar e dizer que há um projeto que está em curso nesta comissão. Não é a primeira vez, infelizmente, que houve processos legislativos que não se concluíram, não é? Não, mas eu acho que não devemos. Mas eu acho que deve ser esta comissão e não interferir. A posição do PCP.
Atenção, vamos. O ponto de ordem, para não estarmos a falar lateralmente. Salvo melhor opinião, eu considero que não devemos passar a fronteira das nossas competências para a Comissão da Saúde. Acho que devemos manter nesta comissão. Agora, a questão que se coloca é do indeferimento liminar ou não, porque o artigo 12º é claro ao impor o indeferimento liminar, porque diz: a petição é liminarmente indeferida quando visa a repreciação pela mesma entidade, como é o caso, de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de petição, como é o caso, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos. E esta petição não traz qualquer novo elemento. E a linha C do ponto 1º do artigo 12º é taxativa em relação a esta matéria. É igualzinha, ou seja, esta petição, com base neste normativo, tem que ser liminarmente recusada. Agora, o plenário da Comissão é soberano. Senhor Deputado António Cássio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Por essa mesma razão, é com todo o respeito, eu discordo daquilo que o Sr. Presidente acabou ainda há pouco por dizer, que tinha a ver com a delimitação das fronteiras da Comissão.
Também.
Mas por isso é que discordo do Sr. Presidente, porque quem tramitou a outra petição não fomos nós, foi a Comissão de Saúde. E se foi a Comissão de Saúde que tramitou a outra petição, a questão da fronteira, para mim, não é aqui a relevante. A questão mais relevante aqui é como é que a Comissão de Trabalho e Segurança Social, que não foi quem tramitou a outra petição, vem dizer que é uma repetição do objeto da petição, rejeitando aquilo que são as assinaturas de 12 mil pessoas. E, portanto, se nos termos da lei, o que fará sentido, olhando para o conteúdo da petição, é dizer-se que há uma repetição, e a informação que os serviços nos estão a dar é que efetivamente há uma repetição ipsis verbis daquilo que é o conteúdo da anterior petição, então fará todo o sentido reencaminhar para a Comissão de Saúde, e se a Comissão de Saúde entende que é exatamente igual, então que indefira. Agora, não fomos nós que apreciámos a outra petição. Quem apreciou foi a Comissão de Saúde. Que fique isso claro.
Soeiro, tem a palavra.
Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda entende que esta petição não deve ser indeferida, deve ser aceita por esta Comissão, e existe, quanto mais não fosse, existe um contexto diferente do contexto em que a anterior petição foi analisada, apreciada. E o contexto é a existência do grupo de trabalho, é a existência de projetos de lei, e, portanto, nós entendemos que, reconhecendo a disposição que o senhor Presidente aqui leu, e tendo em conta o que disse, que o plenário é soberano, nós entendemos que o plenário deve aceitar esta petição e, portanto, não indeferir como está sugerido.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer o seguinte, face ao que vem no regimento, eu julgo que esta Comissão, e eu falo em nome do PSD, não está confortável com o indeferimento liminar, porque não foi esta Comissão que apreciou e, portanto, não está em condições de dizer se é exatamente igual, porque às vezes o título e algumas pretensões podem ser iguais, mas não ser a totalidade do que é pretendido. E, portanto, parece-nos que há a possibilidade de fazer duas coisas. Uma, aquilo que sugeriu o CDS, que é então remeter à Comissão de Saúde para apreciar se é igual. A outra, mas que me parece até mais sensata, até porque na sequência daquilo que já foi dito, existe um grupo de trabalho que está a apreciar esta matéria e portanto, acho que fará todo sentido que a petição seja admitida e que vá seguir os seus trâmites, mas ter em conta também a existência desse grupo de trabalho que existe atualmente nesta Comissão.
Conclusão. Sr. Deputado António Cássio Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas porque a Sra. Deputada Clara Marques Mendes apelidou uma proposta mais sensata do que a outra, o que pode levar à ideia de que a minha seria insensata. E a questão não é essa. É para que fique claro a questão da sensatez. O que nós estamos a discutir aqui é uma proposta que nos é apresentada. E que subscrita, aliás, uma informação que é agendada pelo Sr. Presidente como uma informação dos serviços a dizer, isto é para indeferir. E aquilo que eu disse desde o início é que se tecnicamente acham que é para indeferir, não deve ser esta Comissão a fazê-lo. Que fique claro. Não devemos ser nós, até porque não fomos nós que tramitámos a outra petição.
Exatamente por isso.
Daí, daí eu acho que esta questão é sensata. E, portanto, das duas, uma. Ou nós, se acham que é para interferir, que seja a Comissão de Saúde a fazê-lo, não sejamos nós, e para isso deve ser reencaminhado, porque foi a Comissão de Saúde que tramitou a anterior. Se é para aceitar, então aceitemos. Agora, ser a Comissão de Trabalho a interferir uma petição com 12 mil assinaturas, dizendo que já tratámos deste assunto, quando na realidade a Comissão nunca o tratou, foi a Comissão de Saúde, é óbvio que aí merece a nossa maior reserva.
Espero que seja o último. Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, queria aqui dizer que a informação dos serviços, na parte terceira e concretamente no segundo ponto, para além de dizer da situação legal e regimental de sugerir o indeferimento, também abre a porta a que o plenário tenha um entendimento diferente e aceite. Portanto, nós estamos aqui prisioneiros do curto. Esta é uma questão que, para além de jurídica, também é política. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só umas notas breves. Relativamente à posição dos serviços, eu creio que devemos adotar como princípio geral seguir essas orientações. Percebo e aceitamos perfeitamente que a petição possa ser aceita pela Comissão e pelo plenário da Comissão, mas vamos ver isto, este problema vai-se colocar sempre e, a certa altura, as regras de relação com os cidadãos e com as entidades, com os grupos organizados que procuram fazer chegar as suas posições a esta Comissão, acaba por não ter qualquer tipo de enquadramento e acaba por não ter qualquer tipo de regra, digamos assim, e essas regras, mesmo quando são desagradáveis de serem cumpridas, devem, não havendo nada em contrário, ser cumpridas. Para os cidadãos, também é um pouco irrelevante desse ponto de vista, de facto, a petição ser recusada por uma comissão ou por outra, é recusada pela Assembleia da República, portanto, para eles, tanto dá. Parece-me que esta petição, ao contrário do que possa ser entendido, eu não estou no grupo de trabalho, mas temos os nossos representantes, não acrescentará propriamente muito, com franqueza, em concreto, estes peticionários e os seus porta-voz até já foram ouvidos em contexto de grupo de trabalho. E, portanto, enfim, compreendemos no contexto do grupo de trabalho, não achamos propriamente que tenha um conteúdo que vá acrescentar especialmente aos trabalhos da Comissão. Dito tudo isto, não temos nada a opor de princípio político a que a petição seja aceita e, portanto, essa, atendendo que parece ser a posição também mais ou menos consensual dos grupos, não a iremos contrariar. Sendo certo que, por princípio, achamos que as regras não devem ser dependentes do número de cidadãos que fazem valer a sua pressão sobre essas regras e, portanto, se são 200, se são 500, se são 1000, se são 12 mil ou se são 50 mil, as regras são regras e devem ser cumpridas.
Muito obrigado. Em síntese, temos aqui, apesar de alguma elasticidade das posições de alguns grupos parlamentares, temos aqui quatro posições de início diferentes. Uma posição para recusar, com base no parecer dos serviços, uma posição para se passar a bola à saúde, para ser a saúde a recusar, e uma posição para se aceitar e incluir já no trabalho que tem vindo a ser feito. Exatamente. Portanto, só falta cá... pois, não falta cá
não
ninguém.
Falta nenhum.
Agora é que dava jeito o pano para eles desempatarem, não é? Porque, de facto, eu não sei se começo por pôr à vossa consideração a votação com base no parecer dos serviços. Porque temos aqui, na prática, quatro posições diferenciadas. Apesar do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro ter elaborado uma interpretação jurídica ou política que vai ao encontro dos serviços, rematou nos últimos segundos dizendo, mas se for aceitar para ser da Comissão, não sei se quer manter essa última ou a primeira parte da sua intervenção. O que é que vinga? Então, Sr. Deputado, tem a palavra.
Pondo à votação essa posição, nós votamos pela rejeição, não nos opomos à aceitação.
Só falta pôr o X no meio. Então, não havendo mais intervenções, vou passar à votação. Vou começar por fazer a votação de aceitar ou não a rejeição conforme propõem os serviços. Quem? É.
Ou seja, rejeitar...
É a primeira, é a questão que temos aqui em cima da mesa. É rejeitar conforme os serviços propõem. Quem vota a favor da rejeição? Quem se abstém e quem vota a favor, contra? Portanto, está recusada, portanto, a petição nunca será liminarmente rejeitada.
Será?
Não será. Não. Agora, vamos votar a segunda proposta. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro e o CDS-PP propuseram passar a bola à Comissão da Saúde. Quem vota a favor desta proposta? Quem se abstém? E quem vota contra? Portanto, também foi recusada. E agora vamos passar à votação. Abstiveram-se. E agora vamos passar à votação da proposta de admitir esta petição, fazendo uma interpretação, não sei qualificar tecnicamente como é que poderá ser feita, do parecer dos serviços, de forma a que esta petição não seja recusada e seja aceita e inclusa no processo pendente. Não, mas tivemos que fazer a segunda do senhor deputado António Carlos Monteiro.
Está implícito. Também.
Mas tínhamos que fazer a do senhor deputado António Monteiro. António Carlos Monteiro. Então está aceito.
Está.
Diga, senhor deputado, tem a palavra.
Desculpe, senhor presidente, é uma questão técnica que tem que se fundamentar. Tem que se fundamentar. Alguém tem que fazer a fundamentação, é só isso. Nós votaremos a favor da admissão,
eu recordo
a votação, mas tem que ser
os primeiros tempos da nossa comissão em que eu era acusado de ser excessivamente legalista e por isso eu às vezes já deixo alguma margem para vocês. Porque eu também acho, até vou mais longe, eu acho que é obrigatório fazermos uma votação. Eu acho que é obrigatório fazermos a votação. Para dizer que a petição não é, que a petição é aceita. É o que eu acho. Não, mas disseram que automaticamente que não era preciso, que já estava rejeitado. Por isso é que eu pus à votação, por esta ordem. Senhora deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Assim, em primeiro lugar, achar que não há necessidade de fundamentar, porque se foi indeferido, se foi rejeitado a proposta de indeferimento, portanto está mais que fundamentado, porque não se aceitam aqueles... Mas, ainda assim, o PSD fundamenta a sua posição no sentido de ser admitida a petição. A nossa opinião, primeiro, é aquela que já referi, que é esta comissão não teve em conta a petição anterior e, portanto, não está em condições, na nossa opinião, de avaliar se é exatamente a mesma matéria, exatamente os mesmos termos, mas, por outro lado, está a decorrer, e isto por si só justifica a admissibilidade, está a decorrer um grupo de trabalho sobre matéria idêntica à matéria aqui referente à petição. Portanto, não nos parece fazer qualquer sentido rejeitarmos esta petição, desde logo pelo conteúdo que está a ser apreciado no grupo de trabalho.
Aceitação da petição e inclusa no restante processo legislativo em curso sobre esta matéria. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Podíamos ter feito isto logo em 30 segundos. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro tem a palavra.
Sr. Presidente, só para registar que em linha com estas três votações o PS não opôs-se à admissão, mas não se opôs à forma como a petição foi, portanto, aprovada com este enquadramento. E, portanto, achamos que esta aceitação condicionada respeita... Sim, e portanto, seria a nossa posição.
Confusão acrescentar que hoje violámos alguns princípios que têm norteado a nossa atuação, porque nunca tínhamos recusado pareceres feitos por serviços sobre matérias desta natureza. Espero.
Já.
Com base neste articulado.
Não.
Então sou distraído.
Já. Exatamente.
Posso, Sr. Presidente? Desculpe lá, mas uma das petições que os serviços propuseram que fosse indeferida foi dos precários do Centro Hospitalar do Oeste, que eu era o relator dessa petição, e a Comissão decidiu contra a opinião dos serviços. Não é a primeira vez, não será a última.
Eu então aceito isso, mas quero só dizer que já abrimos aqui vários precedentes. Segunda iniciativa, 516/13, de António Fernando Vilela Cardoso, que solicitam a correção das injustiças provocadas nas pensões através do fator de sustentabilidade. Cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, indicado deputado relator, que a questão tem a ver com a mesma petição que está também ainda a aguardar a indicação de deputado relator, a petição 485/13. 527/13, da iniciativa de Marta Cláudia Matos Oliveira e outros, que solicitam que a baixa médica para doentes oncológicos seja paga a 100%. A senhora deputada Susana Lamas, do PSD, já havia sido designada para a petição número 375/13. Portanto, há aqui uma sugestão de se juntar as duas petições. Não sei se alguém tem alguma coisa contra. Por último, 540/13, a iniciativa da Frente Comum de Sindicatos de Administração Pública, que solicitam a alteração legislativa à lei que impede indemnizações por doenças e acidentes profissionais. Propõe-se a junção com as petições 379 e 391, dada a identidade das matérias, e cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Haveria outros assuntos que eu poderia tratar, mas considerando o tardar da hora, e eu já vos conheço, vocês estão a querer acelerar, eu quero só, vou receber alguma informação entre hoje e amanhã, mas quero só dizer que no dia 20 vamos ter cá o Sr. Ministro das Finanças, dia 20, temos uma comissão do Parlamento Moçambicano que vai estar em Portugal entre 18 e 24 e que gostava de falar sobre algumas matérias connosco, que não vale a pena eu agora estar, porque vai gerar discussão e não saímos daqui. É porque também temos aqui, na próxima semana, em princípio vamos ter já um draft de uma proposta da nossa visita em março à região autónoma dos Açores. Muito obrigado, está encerrada a nossa reunião. Ai, não está, então digam, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era na parte dos outros assuntos, só para dizer o seguinte. Uma proposta. Foi enviado um e-mail relativamente ao grupo de trabalho da alteração à legislação laboral. Não, peço desculpa, não é alteração. É alteração à legislação laboral. Relativamente às audições. E a CTP propõe que seja ouvida uma nova data, porque não pode, dia 26, ser ouvida dia 27. O que eu sugeria, uma vez que não nos deram resposta, é que fosse ouvida dia 27 às 14 horas.
Por mim?
Senhora Deputada Maria Mercedes Bosch, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, todos os presentes. Apenas para dizer que, como coordenadora do Grupo de Trabalho das Audiências e durante a minha ausência não foram feitas audiências e estão muito paradas, eu queria solicitar e pôr à consideração a possibilidade de reunirmos na próxima terça-feira o Grupo de Trabalho e realizarmos audiências às 14, 14h45, 15h30 e 16h15.
Muito bem. Senhora Deputada, penso que os restantes colegas tomaram a devida nota e peço que respondam para a devida organização. Não havendo mais inscrições, então está mesmo encerrada a nossa reunião. Chama-me aqui a atenção para a próxima semana há um convite da COFMA para uma audição com a CRESAP, para que se alguns dos nossos deputados querem assistir, não é participar.
A que hora?
Às 11 da manhã. É a hora que reúne a nossa comissão.
Não temos ninguém, por isso é quem convida.